máquina do tempo Fusion.
Ok, toque, dá um pitch, cria a máquina do tempo paralelo, ok, toque!
Por quê? Por quê? Por quê?
Porque, meu amigo, nós vamos começar a máquina do tempo Fusion!
Aê, galera! Estamos começando mais uma semana de feedbacks do Máquina do Tempo Fusion. No programa de hoje, nós vamos comentar a música nova do Dream Theater. Olha aí, tem gente pedindo, hein? Vamos analisar também o resultado dos dois novos Queensrÿche, finalmente. Agora que as duas versões lançaram um disco novo, vamos comentar isso aqui.
Falando de coisas paralelas, né?
Vamos celebrar ao som do CBGBs e comentar os feedbacks da edição passada.
É um programa um pouquinho maior, então diz aí pra gente o que vocês acharam.
Antes disso, vamos pros e-mails.
Exatamente, vamos lá.
E-mails relacionados ao programa 152 do Máquina do Tempo, Covers 5, dessa vez com sentimentos.
Vamos lá, começar pelo comentário da Tamissa.
Ou Tamissa?
Ou Tamissa Farias, né? Olá, viajantes da Máquina do Tempo, meu nome é Tamissa Tamissa. Sou do Maranhão e eu conheci o podcast quando estava pesquisando sobre blues para um trabalho de gestão do
Uau.
Curso de design.
Uau!
Palmas, palmas.
Palmas, palmas, calaverete. Caraca.
Muito bom, muito bom.
Porra, procurar blues para fazer um trabalho de design aí, meus parabéns. Eu aconselho o Rolling Wolf, depois disso a gente conversa.
Na época em que vocês estavam em hiato, daí eu vi todos que estavam gravados até então. E tenho que dizer que eu nunca comentei nem mandei um e-mail.
Ó, coisa feia, mas ainda tá se redimindo aqui, né? Tá se redimindo. Tudo bem.
Só posso elogiar o trabalho que vocês estão fazendo e dizer que eu não perco mais nenhum episódio. Já trouxe minha irmã pro lado rock da música com a ajuda do Máquina do Tempo.
Aê! 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 Melhor.
Valeu, irmã da família.
Chama primos, chama os amigos, chama todo mundo logo, vai.
Então, hoje descobri um curso pelo Coursera. Olha só, Kitoque, que queria compartilhar é sobre história do rock. Tá aqui o link, a gente vai colocar aí também. E é em inglês. E essa é a parte 2. Eles já tiveram a 1. E a 2 já começou, mas eu acho que ainda dá pra entrar pelo menos para ver os vídeos, são muito interessantes. Um grande abraço e continue por muito tempo o podcast.
Fantástico, Tamissa. Eu vou te dizer que eu fiz esse curso, eu fiz a primeira parte, foi genial. O professor é fantástico, ele tem um livro chamado What's That Sound, que eu procurei aqui no Brasil, já vi que ele não foi traduzido para português, infelizmente, então a gente pode procurar ele se alguém tem domínio do inglês. Cara, vale muito a pena comprar esse livro, devorá-lo. Pelo menos a primeira parte que eu fiz o curso, ele conseguiu ligar muitos pontos. Assim, eu sabia de muitas histórias, muitas aqui foram contadas no Máquina, mas ele fez determinados pontos, determinadas ligações, principalmente coisas culturais dos Estados Unidos, que me fizeram ligar pontos assim que foram fantásticos, cara. Explodiu minha cabeça, foi do caramba. Essa parte 2 eu infelizmente não pude continuar, porque eu já tô fazendo outros cursos aqui no mundo real, no mundo offline, vamos dizer assim. E eu tive que dar uma parada com esse curso. Mas quando ele abrir de novo a parte 2, aí eu vou cair dentro de novo, porque é muito bom. A primeira parte foi ótima, porque ele só pegou a parte dos anos 50 e 60.
Aliás, é rica pra cacete.
Rica pra... Aliás, nem dos anos 50, Leandro. Eu vou te dizer que ele começou dos anos 40.
Que isso?
Porque ele começou explicando o que havia antes do rock.
Maneiro.
Né? E esse cenário, antes da década de 40, já era rico para cacete. Sabe, dividido em três partes ali, que muita coisa se explicou. Infelizmente... Só tem legenda em inglês e o cara fala em inglês, então você tem que ter uma certa noção da língua pra conseguir fazer a parada. Não espere legenda em português, nem traduçãozinha simultânea, nada disso não. Mas cai dentro que vale muito a pena.
E o próximo e-mail é do André. Do André não, é do contato do site André Oliveira.
AndréOliveira.com, olha aí, o jabá.
Só agora estou conhecendo o Máquina do Tempo, muito podcast para escutar ainda. Mas do universo musical, o que mais me inspirou essa semana foi o projeto Sound City. Uhum. Real to Real to, do David Grohl. Podia rolar um especial no Máquina do Tempo sobre esse documentário. Abraço. Bom, aí, cara, aí eu vou falar para vocês antes de falar pro Octoc. Se esse menino aí, esse menino, esse rapaz, chamar Dave Grohl aí, continuar fazendo o que ele anda fazendo no universo musical, daqui a pouco eu sou a favor de fazer um especial Dave Grohl.
Porra, merece. Eu assino embaixo.
Onde, com certeza, vai ter uma parte sobre o Sound City.
Com certeza. Que, aliás, devo dizer que é o melhor documentário musical que eu já vi na vida.
Ih!
cara!
Não, eu fiquei maluco. Primeiramente, quem me acompanha aí nas redes sensuais da vida, já sabe que eu estou nesse momento já umas, o quê? 2 semanas, mais ou menos, já comecei a fazer um curso de produção musical.
Olha só, daqui a quanto tempo que tá que você vira um produtor musical?
Vai levar muito tempo, porque eu ainda tenho muito o que estudar. Tá? Me dá uns 2 anos, pelo menos.
Isso tá pouco tempo.
Veja bem, eu disse um produtor musical, não disse um produtor bom. E cara, nessa vibe, que é uma coisa que eu sempre gostei, eu faço máquina pra amaciar o recalque do que eu não faço na música. Porra, quando eu vi o Sound City, cara, primeiro contando a história daquele estúdio, né? Daquele estúdio foda. E depois reconstruindo o estúdio, pelo menos uma parte dele, etc. Reformulando, refazendo e chamando aquela... Cara, eu fiquei maluco com aquilo. Eu chorei. Quando entrou o Trent Reznor, porra, pra tocar junto com o Dave Grohl e o Josh Homme, cara. Sério, chorei, emocionei. Cara, se eu conseguir produzir um décimo do som que saía dentro daquela porra daquele estúdio, eu morro feliz.
E o último comentário é do Coldin Nakano, de Floripa, Santa Catarina. Ele mandou receita pra gente, pra todo mundo seguir.
Ó, receitinha em 2 passos, hein? É. Sigo.
Como aumentar a lista infinita em 2 passos? Acesse www.maquinadotempo.blog.br e depois era só um mesmo.
Então faça como ele. Acesse www.maquinadotempo.blog.br pra deixar o seu comentário, dizer o que você tá achando dos nossos programas, desse Fusion, dos próximos programas que surgirão. Deixe seu comentário lá.
Exatamente, ou então mande um e-mail pra gente. podcast@maquinadotempo.blog.br.
Ou então deixe seu comentário lá no nosso Facebook, fb.com/maquinadotempo, o que é mudo.
Isso, e também não se esqueça de assinar nosso canal do YouTube. O capacitor está voltando ou não? Preciso gerar expectativa. www.youtube.com/maquedotempo e aquele que continua mudo.
Um dia a gente ensina esse cara a falar, pô.
E vamos começar o programa, TikTok.
Vamos começar com o som dessa bagaça, já que o André Oliveira falou de Sound City. Vamos curtir uma jam session daquela galera lá naquele documentário?
Toca aí, ó, TikTok. Larga o dedo, meu irmão.
Então a gente começa o som com The Man That Never Was na Máquina do Tempo Fusion.
Just like
Leandro Bucol tem barraco no rock and roll.
Ô, oh, rapaz, como não, né? Tem barraco no rock and roll.
Mas, cara, esse barraco foi grande, hein? O barraco foi tão grande que gerou dois CDs.
Cara, nós estamos falando Queensryche, galera.
Ou dois Queensryche, né? Agora são dois, cara. O barraco foi feio, cara. A coisa foi feia. Bom, se você não está ligado no mundo do rock e está chegando aqui de orelha, a gente avisa. Queensryche teve uma briga foda com o seu então vocalista Geoff Tate. E o impensável para os fãs do Queensryche aconteceu. O Geoff Tate foi demitido da banda.
Demitido. Recebeu o fax do Marty McFly.
Exatamente. Já tinha boato de que Neguinho tava se estapeando no camarim. Teve um papo de que o Geoff Tate sacou uma faca no meio do ensaio e ameaçou o baterista. Tô falando, a coisa foi baixo nível mesmo, barracão. Né? É uma coisa tão impensada. É a mesma coisa que você pensar que o Steve Harris fosse demitido do Iron Maiden.
É, membro fundador, não?
Membro fundador, principal letrista, frontman, considerado um dos maiores vocalistas do heavy metal da história. Era uma cabeça pensante. Eu sou fã do Queensryche, eu venho tocando Queensryche no Máquina Mó Tempão, e eu venho falando do quanto eu admirava o Geoff Tate como uma cabeça pensante. Eu vim acompanhando as entrevistas dele, eu via o quanto ele falava sobre o mercado da música. Ele escreveu as letras do American Soldier, que é um disco que eu acho fantástico por ser um álbum conceitual contando sobre exército americano, soldados, guerra, e Câmara 4. Eu acho aquele disco foda por causa das letras, por causa do conceito da história. Enfim, Geoff Tate pra mim era um cara que eu tinha o maior respeito. Mas aí aconteceu essa merda toda, o cara parece que, sei lá o que deu na cabeça dele, que parece que ele anda pirando de uns tempos pra cá, e saiu da banda, foi demitido. Só que o Geoff Tate ainda tem um direito do nome, tanto quanto os outros integrantes. E ele não quis abrir mão. Hoje, nós temos dois Queensryche. Um com o Geoff Tate, né, onde ele montou uma outra banda. Ele, inclusive, chamou os irmãos Sarzo pra tocar, o Robert Sarzo, o Woody Sarzo estão lá, o Simon Wright tá lá. E temos um outro Queensryche, que é com os membros antigos, né, os membros que mantiveram a banda, com um novo vocalista chamado Todd De La Torre. Hoje a gente vai tocar uma música de cada disco desses dois, porque esses dois finalmente lançaram seus álbuns solo, seus álbuns em separado, e a gente vai tocar esses dois hoje aqui no programa. Vamos começar com o do Geoff Tate, o Queensryche do Geoff Tate, pode ser?
Larga o dedo, Octor.
Eu considero o Frequency Unknown fraco, mas ele tinha tudo pra ser bem melhor. O disco eu ouvi todo, e assim, eu sinto que naquelas músicas as músicas têm um puta potencial. Mas o Geoff Tate, ele tava com tanta pressa pra botar esse disco na rua e querer esfregar isso na cara dos seus ex-amigos, que o disco saiu mal produzido, mal gravado, mal mixado.
Você considera então que é menos problema de banda e mais problema técnico, né?
Muito mais problema técnico, cara, porque a banda é boa. Inclusive, tanto a banda, os músicos que eles chamaram são bons, quanto vários outros convidados especiais pra tocar em uma ou duas músicas. Tem o guitarrista Judas Priest tocando em uma das músicas.
Maneiro.
Então a galera é alto nível, a galera que ele chamou é alto nível, mas eu acho que ele, por querer esfregar na cara de todo mundo, dizer que eu consigo fazer o Queensryche andar sozinho, ele fez músicas muito na pressa, as músicas são mal arranjadas, sei lá, poderiam ser um pouco mais trabalhadas, e a parte técnica dela é muito ruim, cara, é mal gravado, é tudo isso que eu falei, e é justamente o oposto do que a gente conhece do Queensryche, que se tem uma coisa que o Queensryche tinha, era um primor na qualidade de gravação, na qualidade do seu instrumento, na qualidade das músicas.
Eu ouvi somente a Slave e a música cansa. Uma hora ela cansa, uma hora você fala, tá bom, chega. Já acabou ainda não? Entendeu? Tem uma hora que você não pergunta isso, assim.
Prestando atenção nesse disco, é uma pena, é muita dor no coração que eu falo isso. E assim, eu fico imaginando, essas músicas ao vivo devem ser do caralho.
Porque não vai ter todos os problemas de produção que já tiveram, né?
Exatamente. Porque aí a banda, isso é o melhor ambiente, né? Que é ao vivo, ali no palco, pra banda ver.
Então larga o dedo aí, vamos ouvir.
Então vamos ouvir, diretamente do Frequency Unknown, Slave, do Queensryche, com Geoff Tate na Máquina do Tempo Fusion.
Everyone, and they're built to last. the bottom line. This is everything you want. And can you move either way? No, it's not. You're a slave to the lie. Yeah, you're a slave to the lie. It doesn't matter what you say. Imagine what they do. Turn your back, yeah, they're coming for you. You're a slave.
Parte desta lista infinita barra resenha, depois de ouvirmos o que, que o Geoff Tate fez com o seu Frequency Anon, temos aqui o Queensrÿche original, vamos chamar assim, ou como eles se chamam, o Queensrÿche oficial.
É porque antes a gente ouviu o Queensrÿche do Mundo Bizarro.
É. O Queensrÿche oficial conseguiu, depois de testes, depois de catar um vocalista novo, eles chamaram Todd LaTorre, o desconhecido Todd LaTorre, para gravar o seu auto-intitulado Queensrÿche, que foi lançado esse ano.
E aí eles cometeram um erro bizarro, né?
Cara, pra mim eles cometeram o mesmo erro que eu já falei aqui do Alice in Chains.
Sim.
Eles chamaram um vocalista, cara, que tem um timbre de voz, um jeito de cantar, etc. Na minha opinião, muito parecido com o Geoff Tate.
Eles tentaram tapar o buraco, né, cara?
Literalmente tapar o buraco, assim, trocar seis por meia dúzia. As músicas desse disco auto-intitulado, Queensrÿche, que aliás, é o segundo disco auto-intitulado, né? O primeiro também era. Então não, seja, nós temos dois Queensrÿche Cantais.
Dizer que é um renascimento.
Exatamente, é um renascimento da banda aí, com o Todd LaTorre. Só que um renascimento com a mesma cara da reencarnação anterior. As músicas são muito boas, ao contrário daquilo que eu falei com o Geoff Tate, as músicas desse disco são realmente bem trabalhadas, são muito bem gravadas, tem aquele primor que eu comentei agora no bloco passado. Ok, é o Queensrÿche que a gente imaginava, é o Queensrÿche instrumentalmente até melhor do que eu já vi. Há muito tempo que eu não vi Queensrÿche tão
a banda,
furioso.
A banda mandando bem pra caralho.
mandando bem pra caralho, adorei. E o vocalista, o Todd LaTorre, na boa, se eu fosse um cara desavisado, não soubesse de nada disso, primeira vez que eu fosse ouvir o CD, eu ia dizer, cara, o Geoff Tate tá com uma voz um pouco diferente. Ele tá arriscando uns agudos que ele não dava desde o primeiro disco.
Cara, eu achei o Todd LaTorre quem estragou, pelo menos a música que eu ouvi. Uhum. Eu achei que ele que foi assim, o problema, cara. Não ficou bom, não adianta, cara. Eu não sou nem um profundo conhecedor de Queensryche e tal. Então, assim, não sei se eu teria essa mesma impressão sua, do tapa buraco e tal. Mas, cara, sei lá, não me agradou.
Então essa perda do Geoff Tate não foi tão impactante pra não, você, quanto, por engraçado. Exemplo, foi a perda do Dixon.
É, exatamente. Eu acho engraçado toda a fofoca em torno. Eu acho divertido, sui generis e tal. Mas, como produto final, pra mim, quero mais é que cada um siga seu caminho.
Quanto mais melhor, né?
É, quanto mais melhor.
Só que esse mais aqui,
não do Queensryche mais.
Oficial, você não curtiu.
Não, prefiro com certeza a versão anterior. E cara, ouvindo o teu relato sobre o álbum do Geoff Tate, eu espero que o próximo álbum seja bem produzido, porque aí ele vai ficar melhor mesmo.
Eu também espero.
Pra mim o trauma é mais ou menos assim, Blaze Bayley no Queensryche.
Eu não vejo tanto assim não, porque ele tá muito cópia do Geoff Tate. Mas eu gostaria de ver o Queensryche explorando novos rumos, explorando novos mundos, novos caminhos, novas civilizações, audaciosamente indo onde nenhum Queensryche jamais esteve. Mas eles preferiram seguir no mais do mesmo, trocar seis por meia dúzia, beleza. Pelo menos sem uma banda a gente não fica e o instrumental ainda é muito bom. Vamos deixar a galera conferir?
Vambora, larga o dedo.
Então a gente fica nessa parte com Redemption do Queensryche oficial na Máquina do Tempo Fusion.
Reflects
E a próxima notícia, galera, vem do comentário do Ronaldo Designer.
Ronaldo Designer!
Sobrenome que é a minha profissão, né?
Eu gostei dos vários R's no final, parece o James Hetfield falando Designer!
Ele perguntou pra gente o que nós achamos do novo som do Dream Theater. Ele mandou o link pra gente do vídeo e tá aí no post também que a gente vai colocar o link do vídeo. E aí, Ok Tok? Você, cara, que é um fã do Dream Theater.
Ou pelo menos eu era, até o Train of Truth, o disco assim que eu digo, que é o último disco deles que eu gostei. Esse som chamado The Enemy Inside, que vai sair inclusive no próximo disco. Cara, eu devo dizer que eu estou assim, muito tendencioso a voltar a gostar de Dream Theater depois de The Enemy Inside, viu? Antes de eu falar aqui o porquê disso tudo, o que você achou desse som?
Cara, eu gostei pra cacete. É um som muito maneiro. O mais irado, assim, pra mim, é a bateria, cara. Como a bateria domina a música, cara. Muito foda.
Você sabe que esse aí é o segundo disco com o Mike Mangini na bateria, substituindo o Mike Portnoy, né?
Sim, sim. Você comentou isso uma vez. Lá, quando houve a substituição, você falou. Ele mandou bem na substituição. Ele respeitou bem ali o caminho do Mike Portnoy, cara.
Pois é. Você chegou a ouvir o disco anterior, o primeiro disco com ele, o A Dramatic Turn of the Events?
Não, não cheguei a ouvir o disco todo. Não, pelo menos não me lembro de ter ouvido.
Eu ouvi, eu tenho ele aqui. O Mike Mangini manda pra caralho. Eu conheço o Mike Mangini de outras bandas. Ele já tocou no Annihilator, ele já tocou no Extreme. Mas, quando ele chegou no Dramatic Turns, você sentia que ele ainda não tava muito seguro. Ele ainda tava assim, sentindo o fantasma do Mike Portnoy atrás dele.
Ele aí não bancou isso... tudo, não tava à vontade nas baquetas, né?
Não tava à vontade. Ele tava tentando ser um novo Mike Portnoy. Aqui, nessa música, eu sinto que ele, assim, não precisa o seu Mike Portnoy, basta ser Mike Mangini. Aí, cara, tá em casa, porra, aí agora deslanchou, agora ele tá sendo ele e agora encaixou perfeito nessa banda. Outra coisa que eu gostei nesse som é o seguinte: o Dream Theater está mais uma vez sendo criativo. Não criativo no sentido experimentar novas coisas, etc. Não, ele continua a mesma fórmula. Virtuosismo, virtuosismo, virtuosismo e uma veia pop. Pra quando chegar na hora da letra ter
uma pegadinha um pouquinho mais pop, né?
É, uma melodia meio chiclete, uma melodia de chiclete dramática pra você se sentir mais confortável.
É, que é uma crítica muito grande que a galera faz também, né? Que é que às vezes eles ficam meio masturbadores demais, né?
E é uma crítica válida. A melhor definição pro Dream Theater que eu já ouvi foi: Dream Theater é uma banda para músicos. E é verdade. Quem é músico, ou quem toca alguma coisa, ou quem, sei lá, no mínimo, sonhou em tocar alguma coisa, mas nunca conseguiu nada, e fica chupando o dedo, gosta de Dream Theater. Porque gosta de ficar olhando pra mão do John Myung, do Joe Petrucci, ver o teclado de Roda Hills, cara, caralho, toca pra caralho, não sei o que. Então é verdade, é pura pra música. Se você não quer ser músico, se você não se interessa muito por isso, certo? Se o teu negócio é punk rock, cara, Dream Theater realmente não é pra você. Cada um na sua. E dentro disso, dentro desse formato que eles estão aí há quase 30 anos fazendo, eu gostei desse som porque eles estão criativos, eles estão voltando a compor. Eles não são mais uma banda ecológica.
Como assim uma banda ecológica?
Eles não são mais uma banda sustentável. A minha principal crítica dos discos do Dream Theater, do Train of Truth pra frente... Não, no Train of Truth já tinha um pouquinho isso, mas ainda era inédito, então era engraçado ver isso. Mas, dos discos seguintes, virou assumidamente uma banda de Lego. Eles pegavam trecho de uma música tal, mais o riff de uma outra música antiga, mais um pedaço de uma estrofe de uma outra música antiga, e começava a juntar e pronto, tava feita a música. Eles não compunham mais, eles só montavam. Parecia que eles estavam jogando batalha naval, sabe? Eles têm todos esses pedacinhos de música estão tudo num Excel, aí eles começam: B17, A3, G14, ó, fudeu, destrói, pronto, tem uma música!
Aí o nome da música é The Dive of Destroyer, né?
O The Enemy Inside me mostrou um monte de novos pedacinhos de músicas que eles não tiraram de nenhum disco anterior, de nenhuma música anterior. E isso me deixou muito feliz. Vamos torcer para que o resto do disco seja assim, que o resto do disco não seja só uma outra linha de montagem, e que eles não usem isso para botar novos elementos no seu Excel de batalha naval.
E o que a gente vai apresentar pra galera aí, Ok?
Não podia ser outra coisa. Vamos conferir diretamente do novo álbum do Dream Theater, que está pra sair agora, em setembro. Os fãs deliram com isso, os fãs piram. Vamos ouvir The Enemy Inside na Máquina do Tempo Fusion.
E a próxima grande notícia, galera, segurem as suas cabeças, coloquem a touca de adamantium, porque o bicho vai pegar. O Daniel Máximo mandou um comentário pra gente, nos lembrando, agora, não é nem enchendo, agora, foi agora, lançado o primeiro trailer do filme Cibidibi.
Cara, é Cibidibi, respeite o território sagrado.
É irado o trailer, o filme tem o Alan Rickman. Se você não se lembra de Alan Rickman, fecha os olhos e pensa em Duro de Matar.
Duro de Matar pra nós, né, cara? Que somos, estamos quase 40 anos na cara, porra.
Não. A molecada que não viu Duro de Matar é criada a Leite com Pera.
É criada a Leite com Pera, então. Mas pra essa galera Leite com Pera, a gente tem que lembrar que ele tá no Harry Potter.
Ah, é verdade, ele tá no Harry Potter mesmo.
Ele é o Snape, né, cara?
Caralho, muito bom, eu tinha esquecido disso, cara. Eu me amarro nele fazendo Snape, cara.
Então, cara, ele é o Snape e ele é a voz do Marvin no filme do Guia do Mochileiro das Galáxias.
É verdade! Ele é o robô deprimido.
O robô deprimido, ele é o paranoide android. Mas o melhor papel dele pra mim será o de Hilly Crystal, dono do CBGB, a casa de show mais foda da história, uma casa de show de merda, no bairro de merda de Nova York, que nos anos 70 foi o primeiro palco de muita banda que deu início ao punk rock praticamente, né?
É um dos lugares históricos, é um dos lugares históricos não, se bobear é a casa de show mais histórica do rock.
Tão histórico... Ao lado do Cavern Club, talvez. Eu
ia falar agora, talvez tão histórico quanto o Cavern Club. O lance do Cavern Club foi a incubadora de uma grande banda. O CBGB foi a incubadora de uma época.
Pô, foi incubadora de várias, né, cara? Vamos lembrar que quando a casa abriu, o primeiro show, a primeira banda que pisou lá foi Television.
Porra.
Né? E a partir daí, quem é que mais veio? Pat Smith, Ramones, Talking Heads,
Iggy Pop,
Blonde, Iggy Pop com os Studios, né, na época, Police, Dead Kennedys,
Velvet Underground.
Velvet Underground, Living Color.
E por aí vai.
Cara, é muita gente que começou, que deu seus primeiros acordes ali no palco do CBGB. Inclusive, a gente fez um programa muito tempo atrás, um especial sobre o CBGB, eu e o Carrá. Leandro estava incapacitado no dia e não pôde vir. Então gravamos aí, Carrá. E esse foi, inclusive, um dos máquinas do tempo mais comentados, elogiados e surtados da história, cara. O link vai estar aí. Se você tá chegando agora no Máquina, tá conhecendo a gente agora, vai lá ouvir, que você vai pirar na batatinha. E se você já conhece, vale a pena rever, vale a pena reouvir, porque é bom pra caralho. É punk rock na veia aquilo, cara. Puta que pariu. Finalmente vai sair o filme contando aquela história que a gente já antecipou um pouco aqui naquele programa.
Pois é, galera. Vai ser um filmaço, tá? Nas cenas do trailer, você reconhece algumas dessas bandas que a gente falou, inclusive Ramones.
Claro.
Né, você reconhece ali de cara. E
inclusive
cara,
com uma tirada ótima, né, do Hilly Crystal perguntando, vem cá, vocês não tem nada mais positivo pra cantar, não? temos, estamos trabalhando em algo. Tá, o quê? I wanna sleep some glue. Muito positivo, porra!
E é isso aí, galera. Neste programa a gente pediu a opinião de vocês sobre várias coisas, sobre Dream Theater, sobre a questão dos Queensrÿche, sobre o novo trailer do CBGB, sobre Sound City. Então deixe seus comentários aí em www.maquinadotempo.blog.br.
Ou deixe seu comentário também por e-mail em podcast@maquinadotempo.blog.br.
E não se esqueça de curtir a nossa fanpage e assinar nosso canal do YouTube, fb.com/maquinadotempo, com o que mudo.
E youtube.com/maquinadotempo, o que continua mudo.
É isso aí, galera.
Cara, um dia eu vou dar uma porrada nesse aqui até ele falar.
Fonoaudiólogo de Bagé. Pra encerrar esse programa, a gente deixa com vocês esta música super positivista que comentamos. Now I Wanna Sniff Some Glue, dos Ramones, na Máquina do Tempo Fusion. Now I wanna sniff some glue.
Now I want us to sunglass. Now I want to have sun to death. All the kids want us to sunglass. All the kids want sun to death. One, two, three, four, five, six, seven.